Descobertas arqueológicas do Novo Testamento. Introdução. A arqueologia do Novo Testamento forneceu inúmeras descobertas que corroboram a historicidade de pessoas, lugares e eventos descritos nos Evangelhos, Atos dos Apóstolos e Epístolas. Este documento reúne apenas as descobertas mais significativas. 1. Manuscritos do Novo Testamento. 1.1. Papiro P52, P. Rylands 457. Datação, 150 d.C. Conteúdo, João 18, 31-33, 37-38. Significado. É o fragmento mais antigo conhecido do Novo Testamento. Mostra que o Evangelho de João já circulava no início do século II. 1.2. Papiros de Oxirrinco. Datação, séculos 2-4 d.C. Conteúdo, fragmentos de Mateus, João, Romanos, Hebreus e outros. Significado. Vasta coleção de papiros do Novo Testamento encontrados no Egito. 1.3. Códex Sinaíticos. Datação, meados do século 4 d.C. Conteúdo, texto completo do Novo Testamento em grego. Significado. Descoberto no Mosteiro de Santa Catarina, Monte Sinai. É um dos manuscritos mais importantes do Novo Testamento. 1.4. Códex Vaticanos. Datação, meados do século 4 d.C. Conteúdo, quase todo o NT em grego. Significado, considerado o manuscrito mais confiável do Novo Testamento. Personagens NT, confirmados pela arqueologia. 2.1. Pôncio Pilatos. Achado, inscrição de Pilatos, Cesareia Marítima, 1961. Texto, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Referência bíblica, todos os evangelhos, Atos 13:13. Significado, confirma seu título exato como prefeito e sua presença na Judéia durante o reinado de Tibério. 2.2. Caifás. Achado, ossuário de Caifás, Jerusalém, 1990. Texto, José, filho de Caifás. Referência bíblica, Mateus 26:3, Lucas 3:2, João 11:49. Significado, continha os restos esqueléticos de um homem na casa dos 60 anos. Ele pertencia à família do sumo sacerdote Caifás. 2.3. Erastos. Achado e inscrição de Erasto, Corinto 1929. Texto. Erasto, prefeito, abriu esta obra às suas custas. Referência bíblica. Romanos 16:23. Erasto, tesoureiro da cidade. Significado. Data de meados do primeiro século depois de Cristo. Confirma o cargo público de Erasto em Corinto. 2.4. Gálio. Achado. Inscrição de Gálio Delfos. Texto. Menciona Gálio procônsul da Acaia. Referência bíblica. Atos 18:12-17. Significado. Datado de cerca de 52 de segredo. Confirma a cronologia da estadia de Paulo em Corinto. 2.5. Sérgio Paulo. Inscrição de Sérgio Paulo Tipre. Referência bíblica. Atos 13, de 6 de 12. Significado. Confirma a existência do procônsul de Tipre, diante de quem Paulo apareceu. 3. Lugares bíblicos confirmados. 3.1. Piscina de Betesda. Referência. João 5:2. Junto ao portão das ovelhas, com 5 pórticos. Descoberta. Escavação. Descobertas arqueológicas do Novo Testamento. Inscrições e manuscritos. Papiros de Oxirrinco, Egito. Conjunto de papiros do Novo Testamento, séculos 2, 3 d.C. Fragmentos de Mateus, João, Romanos, Hebreus. Rylands 457. Ina Siloé, João 9:7-11. Descoberta em 2004. Sinagoga de Cafarnaum, século 1 d.C. Marcos 1:21, onde Jesus ensinou. Ocupação do primeiro século confirmada. Litostrotos, Gabata, João 19:13, onde Pilatos julgou Jesus, sob o convento das irmãs de Sião, escadaria dos peregrinos, escada de entrada para o templo, mencionado indiretamente em Atos, fontes extra-bíblicas, Flávio Josefo, Antiguidades 18:63, mencione Jesus, Tiago e João Batista, historiador judeu do primeiro século, Tácito, Anais 15:44, menciona Cristo e sua execução por Pilatos, historiador romano. 116 d.C. Plínio o Jovem. Cartas 10.96. Descreva os primeiros cristãos. Governador da Bitínia, 112 d.C. Testemunho de Jesus sobre si mesmo. Já sabemos com certeza a existência histórica de Jesus. Agora é necessário examinar como ele se apresentou ao mundo, qual missão declarou ser sua e, portanto, qual era a ideia que ele tinha de si mesmo. Jesus apresentou sua missão sob três aspectos, que coincidem com o objeto. 1. Sob o aspecto formal de uma legação divina sobrenatural, afirmando em palavras explícitas a missão recebida de Deus de promulgar em seu nome e com sua autoridade uma nova doutrina religiosa. 2. Sob o aspecto histórico concreto do Messias, aguardado pelos judeus, e profetizado no Antigo Testamento, no cujo conceito também foi incluída uma legação religiosa divina. 3. Sob o aspecto real e objetivo de sua divindade. M. Testemunhando sua natureza como Filho de Deus igual ao Pai, e, portanto, todas as suas palavras humanas têm valor de mensagem divina. Desenvolveremos essa afirmação tripla em três partes sucessivas, procedendo da mais extrínseca de sua ligação à mais profunda de sua divindade. E Jesus proclamou-se um legado divino, sobrenatural. O problema: historiadores de todas as ideologias, até mesmo os racionalistas mais representativos, como A. Harnack, ou escritores das tendências mais extremas, como E. Renan na França, ou F. Strauss na Alemanha, admitem como uma verdade inquestionável que Jesus se manifestou como um grande gênio religioso e exaltam sua elevação espiritual. Mas o problema é ver se ele se apresentava apenas como um professor humano ou como um legado de divindade. Um legado é aquele que age em nome e com a autoridade de outro. Um legado divino sobrenatural é aquele que propõe uma doutrina religiosa em nome e com a autoridade de Deus, de modo que suas palavras devem ser recebidas como palavras divinas. Tal legado no Antigo Testamento era chamado de profeta. Pode ser um legado universal, se toda sua doutrina for investida de autoridade divina, ou particular, se a possui apenas em relação a uma determinada mensagem, como Jonas para anunciar aos ninivitas sua punição, Jonas 1, versículo 2, ou Natan para repreender Davi por seu pecado e comunicar sua sanção a ele, 1 Reis 17, versículo 1 e seguintes. O autêntico mestre religioso é equivalente, em seu significado, a um legado divino sobrenatural, ou seja, aquele que comunica uma doutrina religiosa baseada não em demonstrações intrínsecas, mas na autoridade divina com a qual está legitimamente investido, de modo que ensina em nome de Deus, e os ouvintes devem se submeter à sua palavra. Um legado religioso natural, geralmente chamado de pessoa dotada de eminentes faculdades, que sob a direção da providência divina, de maneira natural, embora em grau extraordinário, descobre em sua mente certas verdades e sentimentos religiosos, os fomenta diligentemente e busca zelosamente excitá-los no coração dos outros. Esse seria um Tomé de Kempis quando concebeu e escreveu sua imitação de Cristo. Orientação histórica. A partir do século XVIII, os protestantes liberais, os racionalistas e depois os modernistas quiseram explicar a personalidade religiosa de Jesus em um sentido puramente natural, mesmo que não deixassem de exaltar sua grandeza, em parte pelas evidências das testemunhas do Evangelho, em parte adotando um gesto de imparcialidade ao remover todos os elementos divinos. Finalmente, ele começa a ser capaz de explicar de alguma forma a maravilhosa origem do cristianismo. As principais escolas naturalistas são: 1. Explicação política, iniciada por S. Reimaros, 1768, professor de línguas orientais em Hamburgo, cujo trabalho foi publicado por Lessing, fingindo ser um manuscrito do arquivo de Wolfenbüttel, do qual era guardião. Jesus, segundo essa obra, queria estabelecer um reino terreno independente dos romanos. Em conjunto com João Batista, ele preparou uma rebelião para o dia da Páscoa, que a autoridade judaica fez abortar ao crucificar seu instigador. a pregação do reino de Deus e as exortações espirituais eram artifícios dissimulados para seu propósito. Outros falam de forma semelhante, por exemplo, F. Barth, segundo quem os essênios formaram Jesus desde a infância, em aversão a Roma e às tradições sacerdotais. 2. Explicação racionalista. Os mais velhos, começando por W. W. Prede, seguidos por J. W. Wellhausen e A. Max, declaram que tudo se reduz a uma retroprojeção das ideias da comunidade cristã primitiva, fomentadas pela ressurreição e glorificação de Jesus, as quais Marcos deu forma em seu Evangelho. Semelhante a essa explicação é a proposta pela Escola de Formas Históricas de M. Dibelius, K. L. Schmidt, R. Bultmann, e segundo a qual é impossível julgar as afirmações de Jesus, já que os Evangelhos nos oferecem apenas um conglomerado de narrativas independentes. 3. As explicações racionalistas mais modernas, como A. Harnack, A. Harnack, Loisy, etc., consideram as explicações acima absurdas e admitem que, no fim de sua vida, Jesus possuía uma certa ideia de sua legação divina, embora de caráter meramente A. natural, B. evolutivo e C. não dogmático. A. excluindo qualquer missão sobrenatural, Jesus, com sua engenhosidade, educação e inspirações naturais, concebeu e fomentou em si mesmo a ideia de Deus, o Pai dos homens, que então buscou incutir nos outros. B. Os frutos espirituais coletados e a pressão do povo o fizeram persuadir, por meio da evolução progressiva, a ser o Messias anunciado e, de qualquer forma, julgou útil se mostrar como tal. C. Por isso, ele se consagrou a pregar o reino de Deus, sem pretender fundá-lo em novas doutrinas ou preceitos, mas apenas no sentimento da filiação divina do homem. 4. Explicação mítica, ou teoria da desmitologização, recentemente defendida por R. Bultmann, que parte da suposição de que o querigma ou mensagem cristã foi comunicado aos homens sob o hábito mitológico das falsas concepções vigentes naquela época, que ele julga serem aquelas relacionadas ao triplo reino celestial, terreno e infernal. É necessário remover a mensagem de seu revestimento antes de fixar seu verdadeiro núcleo histórico. 5. Explicação modernista de A. Loisy, que ao distinguir entre o Cristo da fé e o Cristo histórico, reduz a legação sobrenatural de Jesus a um impulso religioso impresso à humanidade, que deve ser adaptado aos diferentes tempos. Proposição: Jesus, desde o início de sua vida pública, declarou-se um legado divino sobrenatural em relação a toda a sua doutrina. Strongo, primeiro, ainda não tentamos. Aits, para demonstrar que Jesus era um verdadeiro legado divino doutrinário, mas apenas que ele se considerava como tal. Ep Strongo, usaremos os Evangelhos, Atos dos Apóstolos e Cartas Paulinas, cuja autenticidade e valor histórico conhecemos por outros tratados, considerando-os meramente obras humanas e de autoridade semelhante às de outros autores profanos. Usaremos um método estritamente histórico, reforçando nossas conclusões com a multiplicidade de testemunhos por meio do argumento da convergência no qual, como dito acima, a confluência de vários dados independentes uns dos outros e coincidindo na mesma conclusão oferece uma prova muito certa em virtude do princípio da razão suficiente. 3. Em nossa proposição, há três partes, que provaremos separadamente. Strongo, Jesus declarou-se um legado divino sobrenatural. Strongo, essa alegação estendeu isso a toda a sua doutrina. Strongo, essa consciência de sua missão divina o possuía desde o início de sua vida pública com completa clareza, mesmo que em sua exposição ele às vezes seguisse uma certa ordem pedagógica progressista, de acordo com os lugares e o ambiente ao redor. Prova da parte 1. Jesus declarou-se um legado divino. Essa declaração foi feita por Jesus em quatro formas diferentes, que consideremos brevemente, a saber. A. Na forma de um mensageiro enviado por Deus para comunicar uma doutrina religiosa sobrenatural. B. Na forma de testemunho sobrenatural de uma verdade divina destinada a iluminar os homens. C. Na forma de um profeta. D. Na forma de um autêntico professor sobrenatural. Essas quatro fórmulas se esclarecem mutuamente. É necessário ter em mente os elementos descritos na tabela anexada. Eps A. Enviado sobrenatural de Deus para pregar uma doutrina religiosa. Não há dúvida de que Jesus se declarou um verdadeiro legado divino sobrenatural, afirmando ser A. um enviado, B. de seu Pai Deus, C. transmitir uma doutrina religiosa. Tudo isso aparece claramente nos testemunhos preservados pelos evangelhos, com dois verbos que também significam enviar. Jesus se proclama enviado por seu Pai Deus para ensinar, em 60 passagens do Novo Testamento, das quais 10 estão nos evangelhos sinópticos, 43 no de São João e 7 nos outros escritos. O maior número de textos no quarto evangelho é facilmente explicado pelo fato de que a personalidade de Jesus é descrita de forma mais expressa nele. Ao reunir seus discursos de Jerusalém, dirigidos aos escribas e judeus, que são mais eruditos do que os simples galileus, e pelo fato de que os outros evangelistas preferem registrar essa mesma alegação sob a modalidade do aguardado Messias. Existem inúmeras expressões em que Jesus afirma que foi enviado por Deus para transmitir uma doutrina que os homens devem receber, porque ele fala o que ouviu ao seu Pai de quem vem. Vamos lembrar de alguns. Em São João, na festa dos tabernáculos, Jesus sobe ao templo, e para a admiração dos judeus, que comentam entre si, como é que este homem sabe sobre letras sem as ter estudado? Ele respondeu dizendo, minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Quem quiser fazer sua vontade, saberá se minha doutrina vem de Deus ou se falo por conta própria. Quando os murmúrios dos judeus, que afirmavam conhecer sua origem nazarena, foram renovados, Jesus acrescentou, assim vocês me conhecem e sabem de onde venho, pois eu não vim de mim mesmo, mas alguém realmente e verdadeiramente me enviou, que você não conhece. Eu o conheço porque venho dele e ele me enviou. Pouco depois, ele repete essa missão perante os bailes dos sumos sacerdotes, os fariseus encarregados de prendê-lo. 7, 16, 18 e 28, e 29 e 33. Bem no dia seguinte à festa dos tabernáculos, ele volta ao templo muito cedo, e após o episódio da mulher adúltera, explica aos fariseus como ele é a luz do mundo, e responde aos ataques, afirmando que seu testemunho é verdadeiro porque coincide com o de seu Pai Eterno, que o enviou a ele, 8, 16 a 18. Então os judeus propõem abertamente nossa pergunta a ele, quem é você? Jesus disse a eles, é exatamente isso que estou dizendo, tenho muito a falar e julgar de vocês, pois aquele que me enviou é verdadeiro, e falo ao mundo o que ouço dele. Se Deus fosse seu pai, você me amaria, pois eu vim dele, venho de Deus, pois não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Por que você não reconhece minha língua? Pois vocês não estão em posição de ouvir a minha palavra. 8, 25 a 29, 38 e 42 a 43. Testemunhos semelhantes podem ser vistos após a multiplicação dos pães. João 6, 28 e 30 a 38 e 40 a 57. E nas expressões de Jesus reunidas por São João em 2, 44 a 50. Nos sinópticos, as mesmas ideias aparecem, geralmente enquadradas em um contexto mais ativo e atuante, como a pregação do reino de Deus. Então há, na primeira instrução dirigida aos apóstolos, antes de cumprirem sua missão evangelizadora na Palestina, ele lhes diz, quem me confessar diante dos homens, também confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Quem te recebe, me recebe, e quem me recebe, recebe quem me enviou. Quem recebe o profeta como profeta, terá a recompensa de um profeta. Mateus 10, 32 e 40 a 41. Jesus expressa claramente quem enviou seu Pai, Deus, como profeta ou proclamador de sua palavra. B. De outra forma, ele declara a mesma coisa ao falar do escândalo em Cafarnaum. Mateus 9, 36, relacionado a 9, 42. E quando deixou esta cidade para a missionária Galileia. Testemunho de uma verdade divina que transmite. Ele também se declarou um legado divino, sobrenatural, ao se manifestar. 1. Como possuidor de uma verdade religiosa. 2. Recebido de forma sobrenatural. 3. Que vem comunicar aos homens para que possam acreditar nela e obter a vida eterna. Essas expressões são frequentes nos lábios de Jesus. Por exemplo, em São João, A. Na conversa com Nicodemo, ele afirma expressamente que desceu do céu para testemunhar as verdades religiosas. Por exemplo, a regeneração e a vida sobrenatural do Espírito, que ele próprio contemplou no céu, e que proclama na terra, de modo que quem não as receber, sucumba à ira de Deus. 3:3, 11:15 e 31:36. Ele declara a mesma coisa no final de sua vida diante de Pilatos. 19:37. B. Durante sua pregação, ele repetidamente expõe essa ideia ao explicar sua missão, seja aos judeus ou aos fariseus, proclamando-se a luz do mundo e da vida sobrenatural, para que os homens não possam andar nas trevas. Outro 12:26-27. Mas recebam sua doutrina como alguém que veio em nome do Pai. 5:12-43-44. Ou, diante de seus discípulos, comunicando-lhes que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode vir ao Pai senão por meio dele, recebendo sua palavra, que não é sua palavra, mas do Pai, em quem ele está. 14:6-10, 20-21. Essas são as ideias que São João reúne na síntese das frases e pregações de Jesus. 12:46-48. Nos sinópticos, durante a primeira missão na Galiléia, Jesus proclama que é necessário viajar para outros lugares e cidades para espalhar sua pregação, pois é por isso que veio. Marcos 1:38. Ele veio de Deus exatamente para proclamar o estabelecimento de seu reino, ou seja, da Igreja. Lucas 4:43. Nele, o conhecimento de Deus ocupa o primeiro plano, que ele possui por meio de sua comunicação com o Pai e que ele transmite aos seus eleitos. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, exceto o Pai. Nem conhece plenamente o Pai, exceto o Filho, e aquele a quem o Filho deseja revelá-lo. Mateus 11:27. Para entender a força desse argumento, é necessário 1. Saber o que a palavra profeta significava no Antigo Testamento. 2. A aplicação que Jesus fez disso à sua pessoa. E 3. O significado determinado de tal apropriação. Primeiro, o conceito de profeta, Nabi, no Antigo Testamento é conhecido por nós de duas formas. A. A interpretação autêntica de Yahweh. E B. A análise das passagens bíblicas em que essa palavra é usada. A. Moisés deve exigir do faraó a liberdade do povo judeu. Sem palavras, ele fala com ele por meio de seu irmão Aarão, dizendo o que deve dizer em seu nome e com sua autoridade ao rei egípcio. Yahweh chama Aarão de profeta de Moisés. Êxodo 7 e seguintes. Em uma descrição semelhante, Yahweh também chama Jeremias de seu profeta. Jeremias 1:4-10. Um cuidadoso levantamento das passagens bíblicas em que a palavra profeta é usada dá como significado 1. Um homem que em nome de Yahweh. 2. Transmite verdades sobrenaturalmente conhecidas. 3. Com autoridade e delegação oficial, mesmo quando não são profecias futuras. 2. Aplicação da palavra profeta a Jesus. Até 18 vezes nos Evangelhos e 3 vezes nos Atos, o nome do profeta é aplicado a Jesus, seja por ele mesmo, por seus discípulos ou outras pessoas ao seu redor, ou pela multidão em geral. Nesses dois últimos casos, a aprovação de Jesus em realizar um milagre solicitado é frequentemente clara. Jesus atribui essa dignidade a si mesmo, e sobre isso como um fato inegável, ele argumenta em duas ocasiões para explicar por que os nazarenos o rejeitaram. De verdade digo a vocês, nenhum profeta é bem-vindo em sua terra natal. Lucas 4:24, Mateus 13:57 e Marcos 6:4. E por que ele deve morrer precisamente na cidade santa? Um profeta não pode perecer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, aquele que mata os profetas e apedreja os que são enviados a ti. Além disso, Jesus arrogata para si mesmo o poder de enviar profetas em seu nome, como de fato faz, Mateus 23:34. De modo que quem os recebe é como se tivesse recebido a si mesmo, e consequentemente, seu Pai Eterno, Mateus 10:40-41. B. As pessoas que o contatam não hesitam em aplicar esse título a ele, como a mulher samaritana no poço de Jacob, João 4:19, ou o homem nascido cego curado em Jerusalém, João 9:17, suas confissões sendo, em todos os casos, aprovadas por Jesus. Quando, após a morte de Jesus, seus discípulos desejam condensar sua obra em uma única palavra, frequentemente usam essa palavra, como aparece em Os Discípulos que foram a Emaús no dia da ressurreição. Falamos de Jesus de Nazaré, um profeta, poderoso em ações e palavras, diante de Deus e diante do povo, Lucas 24:19, e em São Pedro, que não encontra maneira melhor de apresentar a figura de Jesus aos judeus, do que lembrando-os da profecia de Moisés. Um profeta levantará o Senhor Deus entre seus irmãos, assim como eu. Vocês o ouvirão em tudo que ele lhe disser. Quem não ouvir esse profeta, será cortado de seu povo. Atos 3:22 a 23. C. As exclamações da multidão, proclamando Jesus como profeta em vista de suas palavras e ações, são muito frequentes nos evangelhos. Por exemplo, ao final da primeira missão dos apóstolos na Galileia, Marcos 6:15, após a primeira multiplicação dos pães, João 6:14, na festa dos tabernáculos em Jerusalém, João 7:15. Assim, tanto os apóstolos em Cesareia, Mateus 16:14, quanto os próprios fariseus usam este título. Querendo os fariseus capturá-lo, temiam a multidão que o considerava profeta. Mateus 21:46. O significado da aplicação desse título a Jesus. O significado da palavra profeta nos lábios de Jesus e seus contemporâneos não poderia ser diferente daquele que já existia no Antigo Testamento, cujos livros eram lidos e explicados semanalmente na sinagoga. O mesmo aparece ao analisar os textos do Novo Testamento, onde este título é atribuído àqueles que, em nome de Deus e por seu mandamento, ensinam, exortam ou confortam outros. 1 Coríntios 14, 29 a 32, Atos 15, 32, embora não tenham escrito nada ou profetizado sobre o futuro. Lucas 14:27, Mateus 12:39, 14:5. Além disso, no caso de Jesus, o contexto denota seu significado como legado divino doutrinário, já que esse nome é aplicado a ele por ocasião de seus ensinamentos religiosos. De Maestro. Jesus também mostrou seu caráter como legado divino doutrinário ao se propor, 1. Como um mestre autêntico, 2. Das verdades religiosas, 3. Que elas devem ser recebidas pela autoridade divina. 1. Jesus se proclama mestre. 5 palavras de significado idêntico aparecem nos evangelhos para qualificar Jesus como mestre. 43 vezes ele é chamado mestre si, mesmo com a palavra hebraica rabi ou o vocativo rabone. Às vezes é ele mesmo quem se proclama dessa forma. Às vezes os discípulos, a multidão ou os escribas e fariseus com sua aprovação, pelo menos tacitamente. Em seu discurso condenando os fariseus diz: não se chamem de rabinos mestres, pois há um único mestre e todos vocês são irmãos. Não se chamem médicos, pois há apenas um dos seus médicos, Cristo. Mateus 23, 8 a 10. Na lavagem dos pés dos apóstolos, ele lhes diz categoricamente: vocês me chamam mestre e senhor, e dizem bem, porque em verdade eu sou. Se então lavei seus pés como senhor e mestre, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. João 13, 13 14, Mateus 26, 18 a 18. Esse título é confirmado por Jesus por sua forma contínua de proceder, usando o tempo em longos discursos doutrinários. Por exemplo, o Sermão da Montanha, Mateus 5, 7-27, a Instrução das Parábolas, Mateus 13, 1 a 52, etc., contrastando suas palavras com as de Moisés, o legado de Yahweh. Da minha parte, digo a vocês, Mateus 5, 22 e seguintes, chamando seus seguidores de discípulos, como aparece até 170 vezes nos evangelhos, e confiando aos apóstolos a missão de fazer de todos os homens e mulheres seus discípulos, Mateus 28, 19. B. Este título de mestre é o mais comum nos lábios dos apóstolos, desde a primeira vocação de João e André, João 1:39. Ao longo de sua vida pública, tanto em suas petições, por exemplo, quando se sentiam naufragados, quanto em suas questões doutrinárias. Lucas 8:24, João 9:2, Lucas 21:7. É o apelido espontâneo de seus amigos, como Nicodemos, João 3:2, Marta, João 11:28, Madalena, João 20:16, daqueles que vêm até ele em busca de favores. Por exemplo, Lucas 8:49 no texto grego, 9:38, etc. E da multidão judaica em geral, que ao vê-lo do outro lado do mar, em relação a Tibérides, após a multiplicação dos pães, perguntam-lhe: Rabino, quando você veio aqui? João 6:25. Os próprios escribas e fariseus usam essa voz para se dirigir a Jesus. Lucas 1:25, 20:28. Jesus se declara mestre precisamente na doutrina religiosa. Todos os seus ensinamentos e preceitos visam fundar o reino de Deus para a salvação dos homens. Como ele próprio disse: Esta é a vida eterna, para que conheçam você, o único Deus verdadeiro e a quem enviaste, Jesus Cristo. Assim, ele revela a seus discípulos novas verdades sobrenaturais, como o mistério da Trindade, Mateus 28:19, a geração da palavra pelo Pai e a procissão do Espírito Santo pela ação do Pai e do Filho, João 8:19-42. 15 e 26. Estrongo, o mistério da redenção, Mateus 20:28. E o juízo escatológico universal, Mateus 25:19. O juízo escatológico universal, Mateus 25:19. A criação da palavra pelo Pai e a procissão do Espírito Santo pela ação do Pai e do Filho, João 8:42, 15 e 26. O mistério da redenção, Mateus 20:28. O juízo escatológico universal, Mateus 25:25, 25, 15, 28. O julgamento escatológico universal, Mateus 25, 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 28. 31 a 46. Estrongo, a existência de punições eternas, Marcos 9, 43 a 50. Estrongo, a eficácia dos ritos sacramentais, João 3:3 a 11, Mateus 28, 19, etc. B. Desenvolve novos preceitos religiosos e morais, como o da caridade, Mateus 5, 22 a 25 e 43 a 48, etc. O da castidade e firmeza do matrimônio, Mateus 5, 27 a 32. Ele propõe novos objetivos de perfeição, Mateus 5, 48, e novos instrumentos de santidade, como virgindade e pobreza, Mateus 19, 12 e 21. 3. Jesus mostra-se como o mestre oficial do céu, em cujas palavras devem ser recebidas por autoridade divina. Ele claramente afirma isso e deixa claro suas consequências. A. Seu magistério sobrenatural é uma ordem recebida de seu Pai. Foi o próprio Pai que me enviou, que me ordenou o que eu direi e falarei. João 12, 49. E a autoridade para ensinar recebida de seu Pai é tão plena que ele a transmite aos seus apóstolos com a mesma plenitude. Mateus 11, 49, 28, 18 a 20. Por isso, Nicodemos, depois de ouvi-lo, resume seu julgamento sobre Jesus da seguinte forma: Sabemos que você veio de Deus, como mestre. A palavra mestre em grego não está no vocativo, mas no nominativo. João 3:2. B. A autoridade divina com que suas palavras são oficialmente revestidas é evidenciada pela salvação ou condenação dos homens que as recebem ou rejeitam. Aquele que crê no Filho tem vida eterna. Quem se recusar a crer no Filho não verá vida, mas a ira de Deus está sobre ele. João 3:11, 36. Que ele repetia frequentemente em sua pregação: Em verdade eu vos digo, aquele que crê tem vida eterna. João 6:47. E pelo qual ele encerraria sua vida na terra. Prega o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e é batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Conclusão. É evidente que o conceito completo de Jesus não deve ser buscado na fragmentação de suas palavras. Sua ideia completa é fruto da união dessa manifestação quádrupla, ou seja, Jesus é mensageiro de seu Pai para pregar o que ele mesmo viu ou ouviu no céu, e proclamar verdades religiosas como profeta, em nome e autoridade de Deus, e explicá-las como mestre sobrenatural.